Tenho um bocadinho o discurso do step by step, porque o campeonato ainda não acabou e nós temos que ganhar o próximo jogo para carimbar com toda a certeza aquilo que é o objetivo da época. É, portanto, acabando a época, nós já estamos a tratar aquilo que é necessário a nível seja de patrocinadores, seja planeamento dos jogadores para a próxima época, já estamos a tratar disso, como é óbvio. Agora, não queria já lançar qualquer tipo de discurso já da próxima época, porque vai depender de muita coisa, há situações que ainda não estão concretizadas em pleno, portanto não queria já avançar com nada. Acredito que a geração RD para o ano vai ser ainda mais competitiva que aquilo que é este ano. A base está criada, temos já uma estrutura alinhavada e mais evoluída para a próxima época, e acredito que vamos ainda ser mais competitivos, vamos manter a qualidade que temos vindo a habituar neste campeonato e vamos, de certa forma e com toda a certeza, fazer um excelente campeonato para o ano, tendo eu a noção também que com as saídas da primeira distrital vamos ter um campeonato muito competitivo novamente para o ano.
Necessariamente com toda essa ligação entre as pessoas, que é sempre o mais importante, são sempre as pessoas que fazem a diferença, mas o vosso campeonato, a vossa qualidade desperta seguramente a cobiça em vários jogadores da geração RD. Vocês estão preparados para isso e sentem que não vão perder os jogadores para a próxima temporada? Lá estou eu a colocar a carroça à frente dos bois, não é? Parece que estamos já no defeso do...
Não, é assim, qualquer jogador está no direito de se achar que é mais vantajoso falar e chegarmos a um acordo. Agora, acredito que a grande massa do plantel irá ficar, porque criamos um espírito, uma coesão entre um grupo de trabalho muito grande. Noto que os jogadores estão comprometidos com o projeto. Agora, exceto em algumas situações, como eu disse, estou aberto a que alguns jogadores possam falar comigo e se acharem um projeto mais atraente para eles, é uma questão de nós falarmos. Agora, chegando ao final da época, isso, temos tempo para conversar sobre isso.
Vocês têm demonstrado que é possível crescer de forma sustentada pela qualidade exibicional, mas também pelo número de atletas, que já percebemos através do futebol de formação e também da vertente feminina, que é outra marca da identidade da geração RD. É possível as duas partes, crescimento do futebol sénior, da realidade sénior, e simultaneamente crescimento da formação? Uma coisa está ligada à outra, porque há quem tema que quanto mais cresce o projeto de sénior, mais tiros estamos a dar na formação, não é? E vocês demonstram que não é assim.
Sim, houve sempre uma preocupação grande com isso ao longo da época, haver uma boa compensação daquilo que é a formação e o que é o grupo sénior. Acho que quem está na parte da geração sénior, aliás, formação, continuam o seu trabalho, estão comprometidos com o crescimento, aliás, porque é o ex-libris da geração RD, a formação tem tido um crescimento abismal e isso nunca se pode descurar. O meu papel como responsável de futebol sénior é, de certa forma, dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer, salvaguardar o grande valor que a formação tem, nós, da nossa parte, com bons resultados pelos séniores, e procurar que haja sempre uma boa compensação entre aquilo que é o futebol formação e o futebol sénior, porque a formação, os séniores neste caso ajudam também a que a geração RD, a formação, também tenha mais visibilidade, porque estamos a fazer uma boa campanha, como também a formação no início do ano, em que, pronto, havia aquela especulação relativamente à equipa sénior. A geração já era conhecida pela formação, portanto, pelo crescimento da formação. Portanto, acaba por se atingir aqui um bom paralelismo e acho que os dois juntos vão crescer, cada um no seu ponto, e acredito que vai ser um projeto cada vez melhor estruturado, cada vez com maior visibilidade, e acho que mesmo para os miúdos da formação, que estão muito contentes, que têm ido ver os jogos nos séniores, acaba por ser um bom ano para eles, este aqui que está a acontecer. Os jovens da formação acabam por ter que já tenho mais algum assunto para falar, já brincam por causa do futebol sénior, já tenho já uma grande ligação com os jogadores, já tenho os jogadores preferidos dos séniores, os entre aspas, os ídolos. Portanto, foi engraçado este primeiro ano a esse nível, e acho que nos próximos anos o projeto Geração RD Formação / Sénior será cada vez um projeto mais forte e mais estruturado.
Para fechar o capítulo da Série A do Campeonato Distrital da 2ª Divisão, foi atirado, portanto, esse número de 250 pessoas. foi a melhor receita para a geração RD da temporada ou não?
Estará no top 3, provavelmente, sim.
Quais são os outros dois jogos?
Pronto, os jogos que provavelmente tivemos mais gente, terá sido com o Vista Alegre e com o Caneza, agora vendo bem as coisas, terão sido esses dois jogos, entre estes dois jogos em que tivemos a melhor receita, provavelmente. Isto, nos primeiros dois jogos da época, primeiro para a taça e depois para o campeonato, havia aquela, portanto, aquela equipa surpresa. O início é sempre, toda a gente quer ir ver. E esses primeiros dois jogos do campeonato também tivemos uma boa assistência, não equivalente àquilo que tivemos agora com o Canedo. Portanto, o Canedo poderá ter sido, isto de contas feitas, ainda não estive a comparar a esse nível, mas acho que foi, está no top 2 da assistência do ano.
Estabelecer comparações é injusto, porque o Canedo está a fazer uma caminhada vitoriosa, está no topo do campeonato, mas ao nível das equipas do concelho, há alguém que se assemelhe o Canedo a arrastar também adeptos de forma significativa para os jogos com a geração RD, ou o facto de ainda não haver aquele histórico de uma rivalidade que existe, sei lá, Lobão-Canedo, Argoncilho-Canedo, Argoncilho-Lobão, por aí fora, Passos-Brandão, ajuda a não ter essa mobilização.
Com o Lobão, lembro-me de, apesar de tanto do mau tempo, acabamos por ter até bastante gente do Lobão a ver o jogo. Não me lembro assim de mais nenhuma equipa que tenha em grande número trazido adeptos. O mostrador que eu trouxe são uns adeptos também. Agora, mobilização a sério, portanto, quando se fala em mobilização a sério, fala-se acima das 100 pessoas. Considero que o Canedo, provavelmente, e isto vendo aquilo que foi em nossa casa, foi a equipa que conseguiu mais arrastar mais gente. Também tem provavelmente muita importância a situação em que está o campeonato, em que o Canedo, sendo campeão, eles festejariam lá e já iriam preparados para festejar. Portanto, acho que também esse fator ajudou a contribuir muito para isso. E a ida dos nossos adeptos também acabou por ser muito também por isso, em grande massa, porque ninguém quer que ninguém seja campeão em sua casa, não é? E acharam que, por saberem que já ia muita gente do Canedo, não podia haver uma discrepância tão grande entre adeptos e também
que estar por ela, então, quase, não é?
Não teve ela por ela. O Canedo tem mais gente. Agora, tivemos também muitos miúdos a ver, foram a claque, já tem alguns cânticos ensaiados. Lá está, a formação também
tem,
é muito importante.
Tem que vir aqui à rádio, lança o desafio para eles virem à rádio, não é? Para
termos isso em direto. Já existem algumas músicas que foram criadas dos miúdos com os séniores, com alguns jogadores no final, na brincadeira, e já há cânticos que podemos qualquer dia aqui ensaiar em estúdio.
Acho que sim, fica feito o desafio. com o Filipe Leão também, só a ensaiar, não é?
Sim.
Nós damos o salto de Filipe Leão por uma questão de atualidade, porque as últimas horas são de duríssimas críticas à Associação de Futebol de Aveiro, através dos responsáveis do Romariz. Antes disso, o grande momento para um técnico de Santa Maria da Feira, Pedro Martins, que leva o Vitória à final da taça, num jogo louco em que Chaves e Vitória demonstram que não é preciso termos o Porto, Benfica ou o Sporting para termos milhares no estádio. Um ambiente incrível, aquilo parecia necessariamente futebol inglês, com a afirmação de Trás-os-Montes, mas também a afirmação de Guimarães, que será aquela cidade única onde não há misturas, que eles são mesmo Vitória, não são Porto, Benfica ou Sporting acima do Vitória, e este Pedro Martins que está a fazer um grande trabalho na sequência daquilo que ele tem feito nos últimos anos, não é?
É uma realidade, acho que é um fator de orgulho para todos os feirenses o Pedro conseguir estar a fazer um trabalho tão regular e tão vitorioso ao longo destes anos. Já vinha dando seguimento àquilo que no Rio Ave, no Marítimo, e pronto, eu acho que neste momento até o treinador português que está a mostrar isto, de clubes de menor nível, a não ser os três primeiros, que está a mostrar que realmente poderá chegar a qualquer nível, porque as equipas que o Pedro tem estado envolvido como treinador, de facto, são muito competitivas, jogam bom futebol e têm um carimbo no futebol que produzem do Pedro, sem dúvida. É de estado de parabéns. E, de facto, o Vitória Guimarães merece meio à final da taça, porque é um clube um bocadinho à parte daquilo que se costuma ter em Portugal. Porque
Braga tenta seguir a mesma onda, mas não é igual, não é igual.
É uma verdade. Basta ver
quem conhece as duas cidades já sabe que não é igual.
Basta ver quando o Benfica vai jogar a Braga, e a grande existência de benfiquistas em Braga acaba por absorver quase o estádio e os adeptos de Braga. Em Guimarães não é assim. Em Guimarães, de facto, eles merecem. Tem uma claque muito, com cânticos espetaculares.
So, White Angels.
White Angels, e acabam por merecer toda esta massa adepta, que não é normal num clube que normalmente fica entre a meio da tabela e os 5, 6 primeiros lugares. Portanto, é uma ilha, acaba por ser uma ilha em Portugal, o Vitória de Guimarães, porque mais nenhum clube se aproxima daquilo que eles mostram e por isso são merecedores da final da taça.
Vai ser Guimarães-Benfica? É quase consensual? Ou o Pedro Emanuel pode eventualmente causar uma surpresa?
É uma realidade. Não vejo no Estoril uma equipa com capacidade para ultrapassar o Benfica. E o Benfica, após o empate com o Porto em casa, acaba por ter que provar aos adeptos e fazê-los esquecer alguns aqueles que estavam mais que acreditados que o Benfica iria ganhar o Porto em casa, mostrares e que, portanto, tem argumentos e que tem que ter argumentos para o Estoril, e provavelmente serão as duas equipas da final da taça, o Benfica e o Vitória de Guimarães.
Mas tomando este feito com o Pedro Martins, se conseguir levantar a taça de Portugal, terminando o campeonato à frente do rival Braga, que chegou a ter uma vantagem grande para o Guimarães, vai ser quase um deus em Guimarães, não é? Se calhar não exagero, mas perto disso, não é?
É uma realidade e até tenho... Acho que o Guimarães vai ter alguma dificuldade em ficar com o Pedro Martins como treinador para o ano, porque começa a ser um treinador muito falado. É falado pelos bons motivos, porque de facto prova isso. Um bom treinador prova pelo aquilo que faz, pelos resultados que obtém. E o Pedro tem conseguido ter uma grande regularidade de trabalho positivo. E acho que o Guimarães, para o próximo ano, será um deus já, porque o Pedro, pelo trabalho que está a fazer, e o Guimarães pelo próximo ano vai ter muita dificuldade em se calhar ficar com o Pedro, porque outras propostas com outro tipo de ambição provavelmente se aproximarão do Pedro, e com toda a justiça, para aquela equipa técnica que também é composta por feirenses para além do Pedro, não é?
E a verdade é que técnicos feirenses estão a ter uma visibilidade grande, porque o trabalho de Nuno Manta Santos, neste caso, até se calhar acima do próprio Pedro Martins, e eu retiro se calhar a pontuação do Feirense, acima da pontuação do Feirense com o Nuno Manta Santos, só eventualmente Porto, Benfica e Sporting, e até por esta ordem em relação à segunda volta do campeonato. Começa a ser difícil encontrar palavras para descrever a reviravolta, a raça, aquilo que o Feirense tem mostrado, não é?
Completamente surreal. Eu pude assistir aos últimos minutos do Feirense no último jogo, através do telemóvel, porque mal acabou o nosso jogo, ficámos a ver os últimos minutos do Feirense e conseguimos assistir ao gol que o Feirense obteve a remontada. É de facto um grandíssimo trabalho do Nuno Manta Santos. Quem teve a oportunidade de ver o Repórter TV percebe um bocadinho aquilo que, portanto, o espírito de contributo para com o trabalho do Nuno por parte dos jogadores é de facto um ambiente familiar, e o Nuno merecia esta oportunidade e está a provar que realmente às vezes é preciso ir buscar um bocadinho daquilo que é a prata da casa. A grande força, o amor à camisola, o sentir o clube a sério e transmitir isso aos jogadores que prevalece e que faz com que uma equipa como o Feirense esteja a fazer um campeonato muito, muito, muito bom e merecedor de todos os parabéns de todo o Conselho de Santa Maria da Feira.
Já com vista para a sétima posição e não matematicamente fechada a questão das competições europeias. Já seria quase a roçar a loucura, mas por esta média de pontos não há impossíveis, não é?
Não, matematicamente acaba por ainda ser possível, e o Feirense, se atingisse um lugar de competição europeia, acho que deveria ser feriado na feira, deveria ser criado um feriado na feira, porque é de facto um...
Para além do vinho das fogaças, não é?
Exatamente, acho que portanto, o Feirense teria que lutar muito até ao final do campeonato, porque existem equipas com outro tipo de argumentos para chegar a esses lugares, nomeadamente o Guimarães e o Sporting de Braga e outras equipas que têm outra força que o Feirense não tem. Agora, o Feirense até este preciso momento já é um trabalho belíssimo, um grande trabalho por parte de toda a estrutura, por parte dos jogadores, do treinador, e não podemos criar esse tipo de pressão das competições europeias, porque não faz sentido. Podemos criar a ilusão que poderá acontecer, e seria fantástico, sem dúvida, nem era um sonho, não é? Agora, vamos apoiar pelo aquilo que já estão a fazer até agora, pelo aquilo que fizeram até agora, um grande trabalho, e apoiar o Feirense nos últimos jogos de que faltam do campeonato. E aproveito para dar os parabéns ao Feirense pela iniciativa que eu me apercebi que criou para este jogo. bilhetes a baixo custo para, em vários comércios de Santa Maria da Feira, porque de facto isso é muito importante, os adeptos que poderem assistir, as pessoas que não têm tanta possibilidade de ver os jogos ao valor dos preços normais, poderem assistir a um jogo de futebol que se avizinha a um grande jogo. E acho que foi uma grande iniciativa do Feirense, e que os adeptos merecem aqueles que não podem ver o jogo, e os próprios jogadores e a estrutura do Feirense merece ter muita gente no estádio, porque de facto acaba por ser o coroar de uma grande época que o Feirense está a fazer.
Essa é uma questão que temos levantado várias vezes, que é a afirmação da marca do Feirense. A próxima temporada vai ser de centenário, com os azuis de Santa Maria da Feira na primeira parte da próxima temporada, a terem a certeza de permanência na Liga NOS. Mas para o Filipe Leão, o que é que será necessário a marca Feirense fazer para alastrar-se mais pelo Conselho de Santa Maria da Feira, para chegar mais na parte norte, que não tem tanto essa identidade, quando falamos de Santa Maria de Lamas, quando falamos de Lourosa, de Mozelos e outras freguesias, não sente tanto esse efeito Feirense, não é? Nem pela campanha atual.
É uma realidade, e pelo que eu percebi, está bem implícito quais são as freguesias de Santa Maria da Feira que apoiam mais o Clube Desportivo Feirense, e sabe-se disso. Portanto, agora, o Feirense, acredito que com a manutenção na Primeira Liga para o próximo ano, terá uma estrutura muito melhor no aspecto em que há uma maior segurança financeira por parte dos direitos televisivos. Só isso já acrescenta muito, muito à época, e acho que o Feirense, com essa solidificação no primeiro escalão do campeonato português, acaba por ter outros argumentos para apostar na estrutura, para começar a fazer campanhas de marketing, se calhar com outra abrangência, e provavelmente alargará a estrutura para que a marca Feirense cada vez comece a ser cada vez mais falada. Acredito que este ano jogaram um bocadinho na retranca, porque é normal, é um ano em que provavelmente não houve um investimento da última vez que foi à Primeira Liga, porque não houve realmente a requalificação do estádio. Feirense já tem um estádio mais que requalificado. Agora, esse investimento que não houve acabou por haver também na equipa, porque Feirense acabou por ter que se reforçar, e se calhar, não sei, mas não havia, portanto, dinheiro para tudo, não é? Agora, acredito que Feirense na próxima época, com a força que irá ter, com aquilo que se avizinha já a nível de receita, acredito que vai apostar numa estrutura ainda mais reforçada, e que permita, lá está, isso que falávamos, as campanhas de marketing já com outra visibilidade, com outra abrangência e com outra força.